O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, no último programa que nós tivemos a falar acerca de Paulo, da Gripa e de Festo. Estes homens que estavam curiosos acerca daquilo que Deus tinha feito através deste homem, acerca daquilo que Paulo poderia ou não dizer. Nós no último programa ficámos no verso 23 e não pudemos continuar, pois o nosso tempo terminou. Hoje eu gostaria de continuar a focar a nossa atenção neste discurso aqui, neste tempo que Festo e Agripa, de alguma forma, ficam curiosos acerca daquilo que está a acontecer. Mas vamos voltar um pouquinho atrás para você poder apanhar de novo o contexto daquilo que estamos a falar. E vamos ficar em Atos, capítulo 25, e vamos ler a partir do verso 22. Diz assim: no dia seguinte, depois de o rei e de Berenice terem chegado ao tribunal com grande pompa, acompanhados por oficiais do exército e pessoas importantes da cidade, Festo mandou que trouxessem Paulo. Festo dirigiu-se então ao auditório: Rei Agripa e todos os presentes, aqui está o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto aqui como em Jerusalém. Contudo, no meu entender, ele nada fez digno de morte. Mas como apelou para César, não tenho outro remédio senão mandá-lo para Roma. Não tenho uma verdadeira acusação contra ele que dê conta ao imperador. Por isso o trouxe perante todos, especialmente perante ti, ó rei Agripa, para que o examines e me digas o que devo escrever. De facto, não me parece razoável mandar um prisioneiro a César sem que haja uma acusação devidamente formada. Mais uma vez vemos aqui que este governador, Festo, estava diante de uma situação bem difícil. Ele realmente não achava mal nenhum no apóstolo Paulo. Ele não conseguia perceber ainda porque é que ele estava ali preso. Na realidade, talvez se ele examinasse o seu coração, iria encontrar as razões. Talvez você está lembrado, quando falámos alguns programas atrás, acerca das razões que motivavam Festo a manter o apóstolo preso. Lá o texto bíblico dizia que ele esperava receber algum dinheiro do apóstolo Paulo, e no outro texto, um pouquinho mais à frente, dizia que ele o mantinha preso por 2 anos porque, de alguma forma, ele queria agradar aos judeus. Às vezes estas coisas são assim. Os processos arrastam-se e arrastam-se simplesmente porque o homem não analisa como está o seu coração. Se Festo, de facto, analisasse o seu coração, ele sabia as razões porque é que Paulo ainda estava preso. Mas, na realidade, de uma forma objetiva, de uma forma concreta, ele não tinha nada para acusar este apóstolo. Por isso mesmo, ele não sabia muito bem o que fazer diante desta situação. Ao mesmo tempo, mais uma vez, ele chama Paulo para ser ouvido, não tanto para que ele queira encontrar as razões para acusar ou libertar Paulo, mas porque na realidade ele e o rei Agripa estavam curiosos para ouvir Paulo. Mais uma vez, as motivações que os levam a agir não são as verdadeiras. Eles trazem Paulo para o ouvir, não para encontrar uma razão objetiva para o acusar ou para escrever uma carta a César, mas simplesmente porque estavam curiosos daquilo que Paulo iria dizer. Mas chegamos então ao capítulo 26 e o verso 1 diz: Agripa dirigiu-se então a Paulo. Diga-nos, o que tem a declarar? Paulo, estendendo a mão, apresentou a sua defesa. Então, mais uma vez, Paulo está nesta circunstância numa posição privilegiada, podemos dizer assim. Apesar de ele estar preso, ele está com uma oportunidade de falar de Deus e do amor de Deus a estes homens. Estes homens que, se calhar, de outra forma, não teriam a oportunidade de ouvir o Evangelho de Deus. Este rei Agripa está ali, toma a palavra, diz que quer então ouvir aquilo que Paulo tem para dizer, e Paulo então vai começar a falar acerca daquilo que Deus fez na sua vida. Ele foi anunciar a palavra de Deus. Ele tinha sido escolhido para Deus exatamente para ser o mensageiro de Deus a reis e governadores. E é exatamente nesta posição que ele se encontra. Paulo está diante do rei Agripa. E ele, é verdade que é um preso, mas ele vai anunciar o poder de Deus para a salvação. Estamos lembrados que Deus estava no controle desta situação. Talvez relembrando aquilo que aconteceu com o apóstolo Pedro, quando ele esteve preso em Jerusalém, Deus enviou um anjo para libertar Pedro, pois não era da vontade de Deus que Pedro estivesse preso. Mas agora, neste momento, Paulo necessitava estar ali para poder anunciar o Evangelho aos reis e aos governadores. E assim Festo ouviu falar de Deus, Félix já tinha ouvido falar de Deus e agora o rei Agripa vai ouvir acerca de Deus. De alguma forma, Deus estava a usar esta situação bastante difícil para Paulo para trazer o Evangelho a estes homens. Há aquele provérbio que muitas vezes o povo costuma citar: Deus escreve direito por linhas tortas. E mais uma vez é o que está a acontecer. Aqueles homens em Jerusalém engendraram uma trama para matar Paulo. Mas Deus usou aquela circunstância para que Paulo fosse levado diante dos governadores, diante dos reis, para aí anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mais uma vez, as cadeias, a prisão, não foi motivo de parar o anúncio da palavra de Deus. Antes, pelo contrário, pessoas que de outra forma nunca ouviriam a palavra de Deus estavam agora dispostas para ouvir aquilo que Deus tinha para dizer. Estavam, de alguma forma, pelo menos com a possibilidade de ouvir aquilo que Deus estava a querer falar aos corações dos homens. Então Deus usou esta situação. Esta situação engendrada para o mal, maquinada pelos sacerdotes israelitas para o mal, para matar Paulo, para tornar isso em bênção. E muitas vezes Deus age assim. Talvez você esteja a viver na sua vida um momento difícil. E eu gostaria que você olhasse para esse momento como uma oportunidade de Deus. Eu sei que não é fácil. Não é fácil quando nós estamos em circunstâncias difíceis na nossa vida ver Deus através das circunstâncias, ver Deus nessa situação. Mas eu gostaria de o desafiar a perceber o que é que Deus tem para si neste momento. Muitas vezes aconteceu exatamente isto, situações em que o apóstolo Paulo e outros apóstolos eram presos e Deus utilizava essas situações para se revelar de uma forma completamente nova. Se eles não tivessem naquela circunstância, se eles não tivessem a passar aquela necessidade, provavelmente Deus não se iria revelar de uma forma tão poderosa naquele momento. Mas porque eles passaram aquela necessidade, Deus falou de uma forma específica e de uma forma concreta naquela situação. É por isso que aquele texto no livro dos Salmos, tão bonito, aquele Salmo 23, quando diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, há alturas em que Deus nos deixa e nos somos conduzidos a um vale de sombra e de morte, um vale onde há angústia, onde há tristeza. Mas é nesse vale de sombra da morte que nós temos o privilégio de experimentar a presença de Deus de uma forma completamente nova, de uma forma totalmente diferente daquela que nós havíamos experimentado antes. E é exatamente o que está a acontecer aqui com o apóstolo Paulo. Ele foi preso, está ali há 2 anos, e Deus dá-lhe a oportunidade de ele anunciar o Evangelho a estes reis e governadores. E isto era uma coisa única. Talvez, de outra forma, Paulo não teria a oportunidade de o fazer. Mas através destas cadeias, através desta prisão, Deus utiliza esta situação criada pelos sacerdotes israelitas para poder, então, trazer bênção, trazer a novidade e o Evangelho àqueles que de outra forma não o ouviriam. E nós continuamos então no texto bíblico que diz: e Agripa disse a Festo: bem poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Mais uma vez, estes reis chegam à conclusão que não havia acusação qualquer que pudesse ser feita em relação a Paulo. De alguma forma, eles ouviam o discurso e aquilo não tinha, digamos assim, ponta por onde se lhe pegasse para ele estar preso. Mas o facto era que Deus iria usar esta situação para que Paulo pudesse então anunciar o Evangelho de Jesus Cristo aos reis e aos governadores. Um aspecto do discurso de Paulo que prova não ser uma defesa, ele fala aqui no seu discurso, é de facto o aparecimento público do apóstolo Paulo diante do rei Agripa com a finalidade de explicar ao rei o que era o caminho. Todos falam a respeito desses do que são os do caminho. E o rei Agripa já tinha ouvido falar acerca de Jesus Cristo, acerca desse movimento dos do caminho, da Igreja de Cristo. E ele estava curioso. E o apóstolo Paulo então vai expor exatamente esses assuntos ao rei. Todos, quer grandes, quer pequenos, pobres ou ricos, podem tomar conhecimento acerca de quem Deus é, acerca de quem Jesus é e acerca daquilo que ele quer fazer na nossa vida. E aqui o rei Agripa, ele conhecia alguma coisa Ele já tinha ouvido falar alguma coisa, mas ele estava a ter agora a oportunidade, na primeira pessoa, de tomar essa decisão. Ele não conhecia talvez muitos pormenores acerca de Cristo e do cristianismo, mas ele estava a ter uma oportunidade dada por Deus, que era importante que ele não desperdiçasse essa oportunidade. Ele era uma autoridade de grande influência e que tinha algum conhecimento de várias coisas, mas ele não conhecia aquilo que era mais importante, que era o Evangelho de Jesus. Ele não sabia aquilo que Deus tinha para a sua vida. Por isso mesmo Deus estava-lhe a proporcionar, neste momento, a oportunidade de ele ouvir este Evangelho que transforma a vida. Não era certamente fácil alcançar o coração de Rei Agripa para Cristo, mas mesmo assim, apesar de não ser fácil, Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste das pessoas, Deus não desiste daqueles que têm uma posição social elevada, assim como Deus não desiste dos pobres, Deus não desiste daqueles que têm muito dinheiro, assim como não desiste dos necessitados, Deus não desiste das pessoas que têm talvez muita fama, mesmo Deus não desiste daqueles que são figuras anónimas, Deus não desiste de ninguém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outra altura, Jesus ainda disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E esta era a mensagem que o próprio apóstolo trazia agora a estes governadores. Ele trazia esta mensagem de que Cristo Jesus morreu numa cruz para perdão dos nossos pecados, que ele havia sido sepultado, mas que ao terceiro dia Jesus Cristo havia ressuscitado, trazendo assim a vitória para todo aquele que deposita a fé em Cristo. A sua pregação, o apóstolo mostrava, sem dúvida alguma, que o homem tinha andado afastado de Deus, e que Jesus Cristo era, de facto, aquele que vinha para reconciliar o homem com Deus. Ou seja, Jesus Cristo era a salvação. Jesus era aquele onde o homem se poderia alicerçar, poderia alicerçar a sua fé, recebendo assim a vida eterna, o perdão dos seus pecados. E só Jesus, na realidade, poderia fazer isso. Poderia perdoar os pecados de cada um de nós. Foi exatamente esta a mensagem que o apóstolo trazia àqueles homens que ali estavam. Todos os homens, em todas as alturas, seja qual for a época, precisa de ouvir esta mensagem. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Talvez você tenha procurado e caminhado em muitas direções. Talvez você, como Festo e Agripa, estão curiosos por ouvir falar acerca de Jesus. Mas mais do que curiosidade, você deveria de aproximar-se com um coração aberto para ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Talvez está na altura de você entregar a sua vida nas mãos de Deus. Talvez você já experimentou muita coisa, visitou, talvez até, se calhar, muitos grupos religiosos, mas ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. É necessário que você o faça, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar na sua própria vida. É necessário que você entregue a sua vida nas mãos de Deus, para que Deus a possa conduzir. Nós podemos ter curiosidade acerca das coisas de Cristo. Podemos ouvir programas de rádio, ver programas na televisão, podemos talvez até ler a Bíblia, mas, no entanto, necessitamos de chegar a um ponto na nossa vida onde nos rendemos aos pés de Cristo e dizemos: Senhor, eu aceito que a Tua morte é a única coisa que pode perdoar os meus pecados. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, para que, a partir deste momento, sejas Tu a conduzi-la. Sejas Tu a dirigir em todos os passos que eu dou. Quando você faz esta oração que eu acabei de dizer a Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus vem sobre si e que o próprio Deus a recolhe nos seus braços, a aceita como sua filha, seu filho, nos seus braços, passando a ser Ele próprio, Deus, o seu Pai. É necessário que nós possamos chegar a um ponto na nossa vida onde possamos dizer isso. Depois desse momento de entrega nas mãos de Deus, é importantíssimo que você comece a conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é, em muitas alturas, comparada ao pão, à alimentação. E então é necessário que nós comecemos a alimentar-nos espiritualmente. É necessário que nós comecemos a ler a nossa Bíblia. Talvez continue a ouvir este programa diariamente. Talvez comece a frequentar uma comunidade cristã onde você ouve falar da palavra de Deus. Visite uma igreja perto da sua casa, uma igreja evangélica, onde anunciam a palavra de Deus, onde há de facto pessoas que falam acerca daquilo que Deus está a fazer na sua própria vida. E depois tenha então comunhão com essas pessoas. A palavra de Deus nos diz que nós devemos também orar. Então orar é falar com Deus. Não é repetir uma série de palavras constantemente. Não. Orar é você dizer aquilo que vai na sua alma, no seu coração. E orar é como, digamos assim, respirar. Como quando um bebê nasce, ele precisa de se alimentar, mas também precisa de respirar. Então a oração é você falar com Deus, é você respirar para Deus, é dizer aquilo que vai na sua alma, falar aquilo que vai no seu coração. E Deus vai responder aos seus pedidos. Deus é como um pai de amor. Assim como qualquer pai quer agradar ao seu filho, não quer ver o seu filho triste constantemente, quer que o seu filho cresça, não seja mimado, é verdade, mas um pai quer ver o seu filho feliz. Por isso, quando vê que os pedidos que o seu filho faz são coerentes, são responsáveis, produzem maturidade, normalmente um pai que ama o seu filho vai responder positivamente aos pedidos do seu filho. Deus é exatamente igual. Ou melhor, Deus é muito melhor do que os pais que nós conhecemos. Porque talvez você pode ter vivido uma circunstância em que os seus pais não correspondem a esta descrição que eu acabei de fazer. E por isso, muitas vezes, temos ideias erradas acerca de Deus por causa da educação que nós recebemos. Deus é um Deus de amor. Um Deus que quer, diz o texto bíblico, satisfazer os desejos do nosso coração. Quando esses desejos não nos vão prejudicar, quando esses desejos não são mais prejudiciais para a nossa vida, então Deus, como um Pai de amor, vai agir em nosso favor, vai responder aos nossos pedidos. E era exatamente isso que Deus estava a querer fazer aqui neste lugar, trazendo a mensagem do Evangelho a estes governadores. Um Evangelho que transforma, um Evangelho que muda, um Evangelho que mostra aquilo que Deus tem para o homem. Aquilo que Deus ensina na sua palavra são palavras de vida e de esperança. São palavras de paz. E era isso que muitas vezes estas pessoas que têm cargos importantes, pessoas que estão em postos, digamos assim, altos funcionários, pessoas da alta sociedade, não têm a possibilidade de ouvir Cristo de uma forma tocante nas suas vidas. Porque muitas vezes têm preconceitos, muitas vezes têm o estigma do que é que os outros vão pensar a meu respeito. Muitas vezes têm a ideia, sou demasiado importante para pensar nestas coisas. Mas, no fundo, quando começam a olhar para a Bíblia, quando alguém lhes explica com cuidado, com tempo, aquilo que a palavra de Deus diz, essas pessoas começam a perceber que, afinal, Deus tem palavras para eles. Afinal, aquela palavra que parecia tão distante, que parecia só para alguns, também faz sentido para mim. E este é o desafio que eu lhe faço a si que me está a ouvir. A vantagem de nós podermos conversar através da rádio é esta. É que você não me conhece, você não se expõe. Eu também, enfim, temos este diálogo, mas não nos conhecemos pessoalmente. Por outro lado, é positivo, porque podemos juntos olhar para aquilo que a Bíblia diz e podemos juntos ver como Deus fala à sua vida. E você aí, nesse lugar, pode de facto constatar aquilo que a Palavra de Deus lhe diz. E, eventualmente, se quiser nos contactar, nós teremos todo o gosto em ouvir aquilo que Deus lhe está a dizer. O apóstolo Paulo encontrava-se então nestas circunstâncias, mas era um homem que olhava para as circunstâncias e sabia que ele estava ali para ser servo de Deus. Ele estava ali para servir única e exclusivamente a Deus. Ele mantinha-se submisso àquele que é o Senhor da sua vida. Até a certa altura ele escreveu, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Temos aqui este texto e esta declaração de Paulo que mostra a sua dependência de Deus. Ele queria de facto fosse Cristo a viver o seu dia-a-dia, fosse Cristo que comandasse, organizasse a sua agenda. Como era bom que cada um de nós pudesse ter uma atitude como esta que o apóstolo Paulo tinha. Não fôssemos mais nós a viver, mas fosse Deus a orientar o nosso dia-a-dia. Certamente, aquela paz de Deus que excede o entendimento guardaria muito mais o nosso coração. Não andaríamos provavelmente tão ansiosos, tão estressados, tão cansados e fadigados com o dia-a-dia, pois teríamos o nosso dia-a-dia entregue nas mãos de Deus. Como era bom que isso acontecesse na sua vida também. Faça essa oração a Deus. Senhor, eu te entrego o meu dia-a-dia. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Mas o texto bíblico continua no capítulo 26, no verso 2, a dizer: considero-me feliz, rei Agripa, por poder responder na sua presença por tudo aquilo de que sou acusado pelos judeus, sobretudo sabendo eu que é conhecedor das leis e costumes judaicos. Rogo-lhe, portanto, que me ouça com paciência. O apóstolo Paulo era alguém que conhecia bem o seu auditório. Ele sabia que este rei Agripa era alguém com poder, sabia também que este rei Agripa era conhecedor das leis e dos costumes judaicos. Por isso, certamente este homem poderia compreender um pouco melhor aquilo que ele iria dizer. Era um homem também que conhecia as leis. O próprio apóstolo Paulo era conhecedor dos seus direitos. Por isso mesmo ele vai falar. Mas vai falar, acima de tudo, daquilo que o mantém ali naquela prisão, que é o nome de Jesus Cristo. Ele vai falar acerca do propósito pelo qual ele ainda está preso, que é a oportunidade de ele falar acerca do amor de Deus àqueles que são governadores e reis. Ele, como vamos ver no próximo programa, não se vai prender muito acerca da sua defesa, mas vai anunciar a Cristo e Cristo crucificado. Vai anunciar a salvação de Deus para o homem, seja ele rico ou pobre, porque Deus ama a todos de igual forma, assim como Deus o ama a si. No próximo programa, então, nós iremos ver com mais pormenor aquilo que o apóstolo Paulo fala. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.